Muito bem, aqui no CBN Madrugada, a gente vai continuar falando aí sobre essa notícia importante que chega lá do Reino Unido. Boris Johnson venceu a eleição dentro do Partido Conservador e na próxima quarta-feira, amanhã, portanto, assume o cargo de primeiro-ministro no lugar de Theresa May. E sobre esse assunto a gente vai conversar aqui no CBN Madrugada com o professor de Relações Internacionais da ESPM São Paulo, professor Leonardo Trevisan. Muito bom dia, um prazer tê-lo conosco aqui na CBN, professor.
Bom dia e obrigado ao convite de vocês.
Professor, Boris Johnson disse que vai cumprir o Brexit até 31 de outubro, com ou sem acordo e com todas as oportunidades que ele nos trará. Como é que é? Qual a avaliação que o senhor faz aí dessa eleição aí do Boris Johnson e que oportunidades são essas que ele está enxergando, hein, professor?
Olha, a sua observação foi muito interessante, porque ela me fez lembrar de um outro inglês um pouco mais famoso do que ele até o momento, um senhor chamado William Shakespeare, que costumava sobre essas promessas usar três expressões: palavras, 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 né? É um pouco isso, né? Nós temos aí uma situação em que o senhor Boris Johnson é um homem bastante midiático, um político bem midiático, bem sucedido nesse sentido, e que está fazendo promessas que os outros primeiros ministros que já foram derrubados pelo Brexit também fizeram, né? De que é possível você, de alguma forma, ter um exercício de vontade sobre essa decisão. Eu quero isso e farei isso. Não é bem assim, né? Os últimos 4 anos têm provado, tanto com Cameron quanto com May, que as coisas não são bem assim. Será a vez de Boris Johnson.
Pois é, professor, porque as expectativas aí dos órgãos multilaterais não são nada boas em relação ao Reino Unido saindo da União Europeia. O que a gente tem ouvido aí é que os britânicos vão perder muito mais do que os europeus com essa separação. Me lembro de uma previsão feita pelo Fundo Monetário Internacional, um relatório estimando até uma queda de 9,5 pontos percentuais no PIB do Reino Unido com a saída da União Europeia. Recentemente, esta semana, o Instituto Nacional de Pesquisa Econômica Social fez aí uma estimativa de que com a saída da Europa, o Reino Unido teria uma aceleração da inflação para 4,1%, uma queda de 10% da Libra, e o impacto de longo prazo, segundo esse instituto, seria de uma queda de 5% no PIB do Reino Unido. Por isso que eu estou perguntando para o senhor aí quais são essas expectativas, oportunidades aí que o Boris Johnson está enxergando e a maioria das pessoas não enxergam, não é, professor?
É exatamente por isso que o Shakespeare, que não conhecia o Fundo Monetário Internacional, falava em palavras, 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 né? De alguma forma, essa sua previsão dos institutos multilaterais, elas são até mais calmas, elas são mais prudentes do que a previsão de um banco, do Banco da Inglaterra, que é o Banco Central Inglês, que comentou, afiançou uma previsão muito mais imediatista. Essa previsão saiu há 4 dias. Né? Para o Banco da Inglaterra, que é o BC Inglês, o desemprego na Inglaterra em um trimestre subirá em 50%. O desemprego da Inglaterra, que hoje é um dos mais favoráveis do mundo, 4% só, ele ficará entre 6% e 7% já no próximo trimestre. O motivo é muito simples e fácil de entender. A Inglaterra pertence a uma cadeia de produção integrada com a Europa. É esta cadeia de produção que vai se desintegrar e vai imediatamente paralisar empresas, negócios, prestações de serviço dentro da Inglaterra. Para que a gente tenha uma ideia simples desse processo, um Brexit instantâneo desempregará pessoas até no Brasil. porque essas pessoas têm um vínculo direto com distribuição de produto nessa cadeia de produção que se desintegrará. Observe que essa realidade faz com que a gente olhe para a promessa do Boris Johnson de que fará o Brexit a qualquer custo e a qualquer preço até o dia 31 de outubro, apenas uma situação em que ele está dispensando a razão. A realidade não será assim. E o que eu acho mais importante de nós comentarmos sobre esse contexto é que chegou a vez do senhor Boris Johnson experimentar do seu próprio veneno. Vamos explicar isso. Ao longo de todo o governo May, especialmente nesses dois últimos anos, o grupo dos eurocéticos, formado por Boris Johnson e outros dentro do partido, dinamitaram, prejudicaram, sabotaram todas as possibilidades de um acordo com a União Europeia via pragmatismo de Theresa May. Observe que na manhã de hoje, quatro ministros, inclusive o mais importante deles, Philippe Raymond, que é o ministro das Finanças, o equivalente ao nosso ministro da Economia, já avisou que está demitido, que não aceitará nem fazer a passagem do cargo. O que é que isso significa? Que os ministros de Theresa May vão se acoplar, fazer exatamente o que os eurocéticos faziam. Eles vão se acoplar à oposição trabalhista e ao Partido Nacionalista Escocês e vão sabotar todas as medidas possíveis que Boris Johnson vai fazer. Em outras palavras, ele experimentará do seu próprio veneno. Nós chegaremos a outubro, nesse sentido, provavelmente com o governo de Boris Johnson bastante desgastado e com uma saída dupla. Ou nós voltamos a uma negociação, nós, eu digo os ingleses, voltamos a uma negociação com os europeus para fazer uma saída moderada, ou nós vamos para um segundo plebiscito. Prestem atenção que há 10 dias atrás o Partido Trabalhista fechou uma moção de apoio ao segundo plebiscito. Isto é inédito. Entre os trabalhistas também havia pessoas que favoráveis ao Brexit. Nesta realidade, eu não consigo perceber como será tão tranquilo assim fazer a saída sem negociação. A rigor de tudo isso, deixando tudo isso de lado, convém não esquecer que pela terceira vez o Parlamento Britânico votou por expressiva maioria, isolando só os eurocéticos, de que o Parlamento Britânico não aceitará uma saída sem negociação. Nesse quadro, basta olhar para essa realidade, mas a dura realidade econômica dos ingleses, que talvez nós tenhamos que olhar para as promessas de tal rigor do senhor Boris Johnson e desconfiar delas.
Certo. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM São Paulo, só para contextualizar aqui para o nosso ouvinte da CBN, professor, por que que apesar de todo esse cenário aí, uma parcela da população do Reino Unido ainda defende o Brexit e defendeu na eleição há pouco mais de 2 anos, lá no referendo, quando 52% dos eleitores votaram pela saída, ou seja, foi uma eleição aí muito apertada, mas o que levou, principalmente ali, né, os mais velhos, os com menos escolaridade, a votarem pela saída, hein, professor?
Olha, a sua pergunta é essencial. Talvez esta seja a pergunta, né? A imprensa brasileira, a mídia brasileira, dados nossos, tantos os nossos assuntos, não pôde dar o destaque merecido às situações que estão ocorrendo na Inglaterra nesses dias, que são por si mesmo trágicas. Né? Há enormes caravanas vindas principalmente do Nordeste, antigamente industrializado da Inglaterra, Manchester, Birmingham. Caravanas enormes de pessoas com 40, 50, 60 anos que caminham 200, 300 quilômetros carregando bandeiras. O Guardian, o Time mostrou as fotografias dessas pessoas caminhando em direção ao Parlamento Britânico em Londres para pedir que o parlamento volte atrás na decisão de não aceitar o Brexit sem acordo. O que move essas pessoas? Quando você olha para elas, você observa que elas têm uma ideia de Inglaterra de ontem, uma ideia de Inglaterra de império, uma vida em que eles viviam melhor e tinham bons empregos. O que aconteceu com eles? Nós temos várias situações. A primeira delas, talvez tenhamos que dizer que eles são vítimas da globalização. O processo de globalização eliminou processos industriais muito atrasados, deixou desempregado centenas de pessoas cujos ofícios, apenas milhares de pessoas cujos ofícios acabaram. De um outro lado, nós temos uma concentração de renda promovida exatamente por um modelo econômico pós-globalização, seguida à globalização, que concentrou renda e empobreceu a classe média inglesa. Isto é indiscutível. Há um terceiro fator que ele é assustador em si mesmo. A chegada das novas tecnologias comunicam algumas pessoas mais antigas, menos preparadas, que o espaço delas no mundo mudou. É esta realidade que empurra, não só na Inglaterra, um voto para uma nova direita que tem feições populistas. Políticos, a palavra exata é essa, perceberam a oportunidade, nesse sentido são populistas, e venderam a essas pessoas o sonho de que era possível parar a história. Isto não é assim e nunca foi. Nesse processo, nós podemos antever um agravamento da crise e essa promessa para essas pessoas. Só eu chamo a atenção que você está certíssimo quando lembra por que eles votaram. As últimas pesquisas feitas na semana passada apontam que a existência de um segundo plebiscito não é garantia que a saída da Inglaterra do Reino Unido não aconteça de novo. Praticamente, no mundo inglês, mesmo com tudo que está sendo noticiado, ainda a realidade é 50-50. A realidade é quase 50% ou 50%. Será uma decisão milimétrica. Não esqueça que nas eleições para o parlamento britânico, um político muito oportunista, um político bastante preocupante, chamado Nigel Farage, criou um partido chamado Partido da Brexit. Foi esse partido que derrotou os dois partidos tradicionais, os conservadores e os trabalhistas. O partido da Brexit teve 32% dos votos, os trabalhistas tiveram 12% e os conservadores 9%. Você tem toda a razão quando você aponta o que moveu, por que que tem tamanho apoio para o Brexit, mesmo com condições tão duras. Talvez a gente tenha que olhar a própria realidade dos últimos anos na Inglaterra.
Tem um aspecto interessante também, né, professor Leonardo Trevisan, que eu queria destacar aqui com o senhor, que tem a ver com a questão histórica, que nos mostra aí que os britânicos, eles são muito mais britânicos do que europeus. Né? A comunidade econômica europeia foi criada em 57, com apenas 6 países. O Reino Unido foi aderir somente em 1973, portanto, 16 anos depois. Eles não utilizam a mesma moeda, permaneceram lá com a sua moeda, sempre enaltecem aquela história do isolamento esplêndido, né? O fato de estarem numa ilha afastada, que dá até uma questão de segurança, de defesa. Então, acho que esse aspecto também acaba sendo levado em consideração, não é, professor?
Olha, a gente nunca pode esquecer a frase eterna do Winston Churchill, que todos conhecem, né? O político inglês, ganhador da Segunda Guerra, todos conhecem, né? Churchill, mesmo quando assinava as moções de aproximação com a Europa depois da Segunda Guerra, nunca deixou de dizer a máxima britânica: entre o continente e o mar aberto, a Inglaterra sempre ficou com o mar aberto. essa imagem é uma imagem muito forte e, de certa forma, ela contempla essa tua observação, que tem muita pertinência, né? Os britânicos, eles, de alguma forma, têm uma história de bastante resistência de adesão à União Europeia. O nosso problema é a realidade de evolução da economia, principalmente depois dos anos 70. A economia ficou, de alguma forma, multilateral. A economia ficou, de alguma forma, agregada. A realidade da Ásia, a realidade do continente europeu, do continente americano, é de um oceano Atlântico e de um oceano Pacífico, que não existem como separação, existem como integração. Imagine você pensar em termos do Canal da Mancha. É óbvio que nesse contexto há um contexto de aproximação e de não separação, em termos econômicos. É bom a gente pensar hoje que 28% dos alimentos, especialmente os alimentos de origem proteica, eles têm origem no continente europeu para a alimentação dos ingleses. Mais de 50% dos remédios de média e alta tecnologia não são fabricados na Inglaterra. São fabricados por indústrias farmacêuticas europeias que servem ao mercado inglês. É exatamente por isso que a feição mais cautelosa da Brexit é aquela feição do cotidiano das pessoas. Os ingleses estão estocando comida e estão estocando remédios. Certo. Os ingleses estão comprando geladeiras para estocar remédios. Essa realidade é uma realidade que deixa, de um lado, a tradição, a aproximação frente à dura vivência do que é a integração econômica.
Professor Leonardo Trevisan, para a gente fechar aqui o nosso papo, o senhor já falou aí da possível repercussão até no Brasil, a curto prazo, de uma possível saída do Reino Unido da União Europeia. Agora, a médio, a longo prazo, do ponto de vista das relações bilaterais, o Brasil poderia ter algum tipo de benefício com essa saída, na medida em que faria aí acordos bilaterais com o Reino Unido, professor? Como seria essa relação aí? O que o senhor pode esperar, hein?
Olha, é evidente que todo mundo que perde um fornecedor irá procurar novos fornecedores. O Brasil é um candidato. O Brasil é um produtor de commodity e, dessa forma, pode servir ao mundo inglês como alternativa. O que eu chamo a atenção é que isto não será imediato. Acordos bilaterais, mesmo com o contexto inglês, eles não acontecerão de uma hora para outra. E eles dependerão de uma integração de cadeias de produção. De alguma forma, o Brasil imaginar que ele vai imediatamente substituir situações de média e alta tecnologia oferecidas pela União Europeia, não acontecerá de imediato. Isso não acontecerá sequer com a poderosa economia americana. Eu lembro que o Trump, quando visitou Londres, há um mês e meio atrás, assim que os britânicos aceleraram os passos para tentar fazer um acordo bilateral entre Inglaterra, Reino Unido e Estados Unidos, quem pôs o pé no freio foi o Trump. O Trump disse: calma, não será imediato. Por que ele falou isso? Porque ele sabe que, de alguma forma, os fornecedores, a estrutura produtiva americana já tem uma escala de avanço. Ela não vai conseguir trocar isso imediatamente. Ele não preferiu trocar o certo pelo incerto. O que me parece, no caso brasileiro, é que algumas realidades podem ter até uma velocidade mais rápida. Um fornecimento maior de carne, um fornecimento mais rápido, por exemplo, de algumas commodities muito específicas. Mas nós imaginarmos que nós vamos substituir e ter uma vantagem instantânea com esses acordos bilaterais, é um pouco precipitado, não será instantâneo. Os ingleses sabem disso perfeitamente.
Muito bem, te agradece muito a presença conosco aqui no CBN Madrugada do professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM São Paulo. Professor, sempre um prazer falar com o senhor, um grande abraço e até uma próxima.
Eu agradeço o convite de vocês, muito obrigado.